entrevista com Honorato Robalo.
Esta quarta-feira ficou demonstrado objetivamente que PSD, CDS e Chega e também a Iniciativa Liberal são contrários à regionalização, com a reprovação das propostas políticas do Partido Comunista Português com a implementação do que está constitucionalmente consagrado. Eu quero aproveitar esse aspecto para, digamos que, fazer um paralelismo com o Índice Sintético de Desenvolvimento Regional, que demonstra bem a assimetria entre o litoral e o interior, sobretudo em termos económicos. Na qualidade ambiental, nós continuamos a ter uma perspectiva positiva, mas o que importa aqui dizer é que o resultado do desempenho conjunto das dimensões da competitividade, coesão e qualidade ambiental é, mais uma vez, liderada pela Grande Lisboa, quando, na nossa região, Beiras e Serra da Estrela, onde integram o conjunto dos municípios desde Almeida, a Salique da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos, a Gouveia, Guarda, Manteigas, Meda, Pinhel, Sabugal, Ceia e Trancoso, do Distrito da Guarda, e também os municípios de Belmonte, Covilhã, do Distrito de Castelo Branco. O que importa dizer é que se continuamos com o aspecto do desinvestimento, particularmente no entorno, basta ver a chamada bazuca, na altura designada por Primeiro-Ministro António Costa, o PRR, demonstra bem que os grandes projetos foram financiados a nível do litoral em detrimento do interior. E mais grave ainda, fruto da perspectiva da responsabilidade dos municípios em detrimento da responsabilidade do Poder Central, e aqui refiro-me concretamente à delegação de competências nas áreas de funções sociais do Estado, particularmente a situação da educação, quando devíamos todos equacionar se porventura a responsabilização que foram acometidas por parte dos municípios, em contraponto, o PSD que fez acordos com o PS, mas na perspectiva da regionalização, votou claramente contra a implementação da mesma. E se nesse aspecto quero salientar, as complementos fundamentais, segundo os dados do INE, determina o potencial de cada sub-região para bom desempenho em termos de recursos humanos, e aqui imperta também, como atrás referia, as situações das infraestruturas físicas. E o que verificamos é que muitas infraestruturas públicas foram abandonadas há décadas, inclusive fruto de desinvestimento na manutenção. E um aspecto também medido pelos perfis educacional, profissional, empresarial e produtivo é que a eficácia na geração e atração de riqueza e capacidade demonstrada pelo tecido empresarial para competir no contexto internacional. Pois bem, é aqui nesse aspecto que vem a liça em termos das competências técnicas, profissionais e académicas entre os trabalhadores e os detentores das empresas, particularmente muitos empresários. É que há, efetivamente, uma diferença substantiva. Ou seja, os trabalhadores são mais qualificados que propriamente os empresários. Mas o que importa dizer, e aqui que é nessa dimensão que eu queria referir, é que se falamos muito em coesão territorial e social, é preciso não esquecer que essa está associada de grau de acesso da população a equipamentos e serviços básicos coletivos, particularmente no âmbito das políticas públicas. O que, infelizmente, somos confrontados é o definhamento de serviços públicos de proximidade, desde a educação com o encerramento de escolas de primeiro ciclo, que hoje verificamos que foi um erro estratégico no momento da fixação de pessoas no mundo rural, e hoje também somos confrontados com os novos modelos neoliberais de gestão integrada no âmbito do Serviço de Saúde, que é o encerramento do conjunto das extensões de saúde a nível das aldeias. Pois bem, Porventura, quando nós temos dificuldades na área da habitação e também nas questões da comunicação, refiro-me a caso concreto dos transportes, a inexistência de uma rede de transportes públicos, leva a que o salário, baixos salários, porque cada vez mais há um conjunto de trabalhadores que oferece apenas e só o salário mínimo nacional, e se porventura não tenha havido o aumento do salário mínimo nacional, muitas famílias, pois, ainda estavam mais pobres. E, em contraponto, verificamos, mais uma vez, o folhetim em termos das políticas sociais e no combate à pobreza. É que, estruturalmente, quer o PS, quer o PSD, e quando alguns vociferam que os populistas do Chega pretendem, digamos que, tomar medidas políticas de aniquilar a acessibilidade às prestações sociais não contributivas, importa dizer claramente que, além do Chega, também o PS e o PSD têm responsabilidades acrescidas porque, porventura, não cautelaram substantivamente medidas de coesão social, porque o atraso referia a coesão territorial. E importa de a dimensão da coesão social, esta, infelizmente, está consagrada em princípios constitucionalmente no âmbito de direitos, liberdades e garantias. No entanto, o conjunto de medidas legislativas avulso compromete particularmente a distribuição da riqueza e particularmente por quem a produz. E nesse aspecto, o que somos confrontados mais uma vez com os dados do Instituto Nacional de Estatística é que as assimetrias, as desigualdades têm-se aprofundado no âmbito do território e mais grave é que continuamos a empobrecer. Estamos no âmbito da tabela em 12º lugar, com índice de 96,61. É momento de reflexão quando, na Assembleia da República, a esmagadora dos deputados votou contra a regionalização.
Ponto de vista com Honorato Robalo.